Pesquisadores analisam as razões da hostilidade dos brasileiros a imigrantes.
Escritórios de boas práticas científicas são criados em duas universidades federais em São Paulo.
Plantas medicinais podem combater efeitos da picada de jararaca.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Boa tarde, ouvinte da Rádio USP. Eu sou Fabrício Marques, editor da revista Pesquisa FAPESP. A partir de agora, você acompanha as principais notícias da ciência e da tecnologia no Brasil. Aqui ao meu lado está Rodrigo de Oliveira Andrade, que é repórter do site da revista. Olá, Rodrigo.
Olá, Fabrício. Boa tarde, ouvinte da Rádio USP.
Conhecido como Sagitário A, um buraco negro no centro da Via Láctea anda mais ativo nos últimos tempos. Desde meados de 2014, astrônomos da Europa e dos Estados Unidos registraram um aumento na frequência das emissões de raios-x nas suas proximidades.
Desde que essa região do espaço começou a ser monitorada regularmente há cerca de 15 anos, o Sagitário A comportava-se como um gigante silencioso. Em geral, detectava-se uma vez a cada 10 dias um clarão no comprimento de onda dos raios-x em seus arredores. Invisíveis aos olhos humanos, esses flashes são emitidos toda vez que gás aquecido cai em direção ao buraco negro.
Mas há cerca de um ano, a frequência dos clarões aumentou 10 vezes. Os astrônomos ainda não sabem se essa flutuação é parte de um ciclo natural ou se é resultado da passagem de um objeto em sua vizinhança. Os flashes aumentaram 6 meses depois que um objeto chamado G2, possivelmente uma estrela envolta em gás, se aproximou do buraco negro.
Seguimos com uma passagem da música Ser de Sagitário, com Adriana Calcanhoto.
Você é metade gente, metade cavalo. Cruza o planetário, cavalga elegância, cabeça em pé de guerra, mansa nas mãos, arco e flecha, meu coração aguarda e acompanha seu itinerário até o fim do ano, ser de Sagitário.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Entrevista.
Dudu Simpongumbaguei, Xiri Simpongumbaguei, Mami Simpongumbaguei.
O Brasil tem recebido imigrantes com perfis diferentes dos registrados na segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX. Em vez dos europeus recrutados para atender demandas do mercado de trabalho, a onda migratória nos últimos 10 anos é formada por bolivianos, peruanos e outros povos latinos, aos quais se somaram haitianos, senegaleses e congoleses a partir de 2010. Muitos deles enfrentam isolamento e hostilidade. A reportagem de capa da revista Pesquisa FAPESP de outubro mostra que a rejeição aos imigrantes pode ser explicada pela falta de uma necessidade explícita de mão de obra estrangeira no país e pela escassez de políticas públicas que estimulem a interação social dos imigrantes. Para falar sobre a situação dos imigrantes no país, nós estamos na linha com a socióloga Rosana Beininger. Ela é professora do Departamento de Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e pesquisadora do Núcleo de Estudos de População da Unicamp, o NEPO. Há 30 anos, ela estuda o assunto. Rosana participou de um estudo recém-concluído sobre a situação e os planos de 250 haitianos que vivem em diferentes regiões do país. Olá, professora Rosana, bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
É um prazer estar com vocês nesse momento e discutir a pesquisa em andamento com o projeto temático da FAPESP, Observatório das Migrações em São Paulo.
Professora, qual é o perfil dos haitianos que chegam ao Brasil atualmente? O que, que eles procuram e o que, que eles encontram?
Essa nova fase da imigração haitiana, ela tem trazido para o contexto nacional uma redistribuição interna desses fluxos migratórios. À medida em que eles deixam a fronteira e chegam a São Paulo, eles buscam um mercado de trabalho cada vez mais urbanizado e um mercado de trabalho onde essa inserção da mão de obra, ela e os empregadores nem sempre estão entendendo que esses imigrantes estão aqui para se somar a um mercado de trabalho, ter seus direitos trabalhistas e poder, inclusive, se inserir dentro desse contexto de necessidade de mão de obra em alguns setores da economia. Basicamente, nós temos visto que os imigrantes que têm chegado em São Paulo, eles têm se adentrado pela construção civil, algumas indústrias, basicamente também indústrias de calçados em Franca, frigoríficos, contrastando em alguns casos com o próprio perfil e das atividades que eles desenvolviam no Haiti. De maneira geral, o que nós temos é que esse fluxo migratório, ele tem uma especialidade, eles são migrantes com uma escolaridade elevada e que, no contexto do momento da inserção dele no nosso mercado de trabalho, não necessariamente nós atendemos a essa qualificação do imigrante.
Qual é a diferença de escolaridade? A senhora disse que eles têm escolaridade elevada para o tipo de trabalho que eles vêm fazer aqui.
Basicamente, eles são do curso superior, completo ou incompleto, e uma parte do curso médio, mas com aspirações a cursar a universidade. E boa parte desses imigrantes, porque basicamente esse fluxo é constituído de homens, eles estão muito adentrando na questão da construção civil. O que tem havido é esse descompasso entre a qualificação que ele poderia exercer e o que nós, como sociedade, estamos oferecendo no mercado de trabalho nacional. Isso, de um lado, gera uma questão de uma certa rotatividade migratória, uma rotatividade dessa mão de obra haitiana por diferentes postos de trabalho, porque eles se encontram insatisfeitos, basicamente, com essas atividades que eles estão sendo recrutados no momento.
Professora, quais são as principais localidades do Brasil onde moram os haitianos?
Nós temos dois fluxos básicos. Um que eles entram diretamente pelo aeroporto em São Paulo, porque os haitianos ou eles conseguem o visto no Haiti, ou assim que eles chegam na Polícia Federal aqui, eles fazem a solicitação do refúgio e eles já têm a carteira de trabalho. Mas o que nós temos visualizado é uma rota bem claro, embora eles tenham se distribuído para o país como um todo, que parte da fronteira, passando por São Paulo até Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É basicamente esse eixo que tem essas novas indústrias vinculadas ao capital internacional, aonde eles têm se alocado basicamente. Nós temos que entender que esses imigrantes, eles têm os seus projetos migratórios, não a permanência definitiva. Então, para nós que estudamos imigração, o que nós estamos visualizando diante desse fluxo é que o Brasil ele não é um país só de imigração ou de emigração, ele passa a compor também um país de trânsito migratório. Mesmo assim, essa migração interna das migrações internacionais tem nos mostrado que São Paulo também não é o destino migratório último desses imigrantes, eles também têm voltado e retornado para as áreas de fronteira. Então, essa mobilidade interna desses imigrantes faz com que eles sejam cada vez mais visualizados e, portanto, políticas sociais para a interação desses imigrantes na nossa sociedade, ela é de suma importância justamente para que nós não criemos uma sociedade que não respeita, né, esses novos fluxos de imigrantes internacionais do século XXI no país.
Perfeito. Nós estamos conversando com a socióloga Rosana Beininger, pesquisadora do Núcleo de Estudos de População da Unicamp. Professora, quais seriam as causas da hostilidade dos brasileiros em relação aos imigrantes?
Um dos principais motivos que nós temos colocado como hipótese na nossa pesquisa tem a ver com o que foi colocado no início da reportagem, que justamente nós fomos pautados para receber os fluxos imigratórios europeus. Do final do século XIX para o século XX, é um imigrante do tipo ideal, que é o branco e europeu. Nós criamos um Estado-nação a partir dessa concepção de imigração internacional. Uma imigração que vem de países mais civilizados, né, naquele momento, para uma sociedade em que a presença branca não era majoritária. Nesse sentido, nós recuperamos nas memórias migratórias, né, particularmente de São Paulo, os portugueses, os alemães, os espanhóis, os italianos. Dificilmente nós recordamos nas nossas memórias de imigrantes os africanos. Então, essa questão do tipo ideal que foi trazido como imigrante estrangeiro no final do século XIX para o XX vai contrastar muito com a imigração do final do século XX para o XXI no Brasil e em São Paulo, justamente porque é um momento em que o Brasil se insere na rota do capital internacional e necessariamente na rota dessas novas migrações. Então, num primeiro momento, ele recebe a imigração dos países vizinhos e, portanto, bolivianos, peruanos, muito marcados com a presença, né, com a composição indígena. E, de outro lado, nós vamos receber, então, os imigrantes não brancos, né, os haitianos, senegaleses, congoleses, em um número muito mais expressivo do que nós havíamos, inclusive, recebido quando nós já trazíamos os imigrantes refugiados do Brasil no final do século XX. Essa presença, essa diferenciação e essa nossa concepção de imigrante internacional faz com que haja uma resistência, uma hostilidade da sociedade frente a esse outro grupo imigrante agora, que não tem essas características.
Professora, como é que essa hostilidade se expressa?
Ela se expressa no cotidiano, mas ela se expressa também, basicamente, em algumas formas. Por exemplo, em cidades pequenas, onde a presença haitiana tem sido visualizada, nos muros da cidade, do cemitério, colocando volta para o Haiti, fora haitianos, etc. Então, é uma maneira que realmente ela revela essas fronteiras da xenofobia que estão latentes na sociedade brasileira e que, muito pautado nesse mito da receptividade migratória que nós tivemos do século XIX para o XX, justamente porque os desejados eram os brancos europeus, frente agora o que nós veríamos chamados indesejados não brancos e não europeus. Então, é nesse sentido que nós precisamos pensar que essas atitudes que vão aparecer cada dia mais, né, no contexto urbano, basicamente, ela tem que ser minimizada através de políticas sociais. À medida em que nós tivermos políticas sociais que integrem esses imigrantes, eles poderão, portanto, diminuir essa diferença entre nós e os outros, né? Eu acho que é essa questão que está sendo hoje bastante colocada e bastante vivenciada, não só na metrópole. Essa é uma outra questão. Nós também estávamos acostumados a pensar que a porta de entrada da migração internacional, mesmo a europeia e branca, ela sempre foi a cidade de São Paulo. Essa imigração haitiana e as demais migrações que nós estamos vendo hoje, ela é uma migração que ela tem um espraiamento territorial enorme. E ela adentra pelo interior de São Paulo e outras localidades. Então, nesse sentido, nós vamos vivenciar situações em que, ao mesmo tempo, nós temos as questões não resolvidas da migração interna e que agora chegam as migrações internacionais, né? E na medida em que a crise econômica se acirra, o problema de que o outro pode ser um invasor, ele acaba sendo muito visualizado e destacado. Uma vez que nós estamos nessa dinâmica do processo de reestruturação produtiva, de entrada de capital internacional ou de mobilidade do capital internacional no âmbito mundial, as migrações tenderão a aparecer de países que nós não tivemos raízes históricas com esses fluxos migratórios, né? O professor Pietro Basso, da Itália, ele costuma dizer que hoje nós vamos vivenciar uma migração de periféricos para periferia, né? Então, se nós tivermos muito tempo pautado em explicar as migrações sul-norte, hoje as migrações sul-sul elas também vão encontrar um lugar importante nas agendas internacionais.
Perfeito. Nós conversamos com a socióloga Rosana Beininger, pesquisadora do Núcleo de Estudos de População, NEPO, da Unicamp. Para saber mais sobre o estudo sobre a imigração haitiana no Brasil e conhecer outras pesquisas sobre refugiados e imigrantes, leia a reportagem de capa da revista Pesquisa FAPESP de outubro, que é assinada por Carlos Fioravante, ou então no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora Rosana, muito obrigado pela sua entrevista. Queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar a nossa conversa.
Muito obrigada. Encontros e despedidas, Milton Nascimento.
Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar com. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma desta estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É.
Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
O paleontólogo Lee Berger, da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, recorreu às redes sociais e pediu ajuda a colegas em uma escavação na caverna Rising Star, na África do Sul.
Berger havia acabado de descobrir uma pequena câmara subterrânea repleta de fósseis. Mas o local era muito profundo e de difícil acesso. Em sua rede social, ele publicou, abre aspas, "Caros colegas, precisamos de pessoas magras, de preferência pequenas. Não podem ser claustrofóbicas. Devem estar em forma e ter alguma experiência com escavações." Fecha aspas.
Seis pesquisadores ofereceram ajuda e conseguiram atravessar passagens medindo apenas cerca de 20 centímetros de largura. Os mais de 1.500 pedaços de ossos e dentes coletados revelaram ser de um hominídeo até então desconhecido. O primata encontrado foi batizado de Homo Naledi. No idioma Soto, que é uma das 11 línguas oficiais da África do Sul, Naledi significa estrela.
Seguimos com Luiz Gonzaga em uma passagem da música Cintura Fina.
Minha morena, venha pra cá, pra dança xote, se deite meu cangote, pode cochilar. Tu és mulher pra homem nenhum, botar defeito, por isso saste feito, com você vou dançar. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá meu coração.
Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá meu coração.
Quando eu abarco essa cintura de vilão, fico frio.
arrepiado, quase morto de paixão. E fecho os olhos quando sinto teu calor, pois teu corpo só foi feito pros cochilos do amor. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Oi.
Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração.
Pra dançar xote, se deite meu cangote, pode cochilar. Tu sois mulher pra homem nenhum, botar defeito, por isso saste feito, com você vou dançar. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração.
Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração.
Oi, vem cá, cintura. Cintura, cinturinha, cintura, cintadinha, fina, 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 fina. Cintura enforcadinha, bem fininha de pilão. Cintura de menina, vem cá, meu coração. Oi, vem cá, cintura. Cintura, cinturinha, cintura, cintadinha, fina, fina, finazinha. Cintura enforcadinha, bem fininha de pilão. Cintura de menina, vem cá, meu coração.
Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
As universidades federais do ABC e de São Carlos, aqui no estado de São Paulo, inauguraram escritórios internos para promover boas práticas científicas e apurar eventuais casos de má conduta entre pesquisadores e estudantes. Órgãos desse tipo já existem em outras universidades federais, como a do Rio de Janeiro e a de Goiás. Mas em São Paulo, as iniciativas da Federal do ABC e da Federal de São Carlos são pioneiras. No estúdio da Rádio USP, nós estamos recebendo Igor Leite Freire, que está à frente do Escritório de Integridade em Pesquisa da Universidade Federal do ABC, que foi criado agora em agosto. Igor é professor do Centro de Matemática, Computação e Cognição e pró-reitor adjunto de pesquisa da universidade. Olá, professor Igor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, Fabrício. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
O Rodrigo vai fazer a primeira pergunta.
Professor, como surgiu a ideia de criar um escritório de integridade e pesquisa dentro da universidade?
Olha, foram várias situações diferentes que acabaram combinando nisso. À época, eu era presidente da comissão de pesquisa do Centro de Matemática, Computação e Cognição. Eu procurei o então pró-reitor de pesquisa da época, o professor Hark Tanaka, propondo a ele que começássemos a investir nessa questão da integridade em pesquisa. Eu estava sentindo falta. Isso foi acatado pelo professor Hark. Com isso, foi feito um workshop. Inclusive, contou com a participação do professor Brito da FAPESP. E nós continuamos com esse tipo de ação. A professora Marcela, que é a atual pró-reitora de pesquisa, juntamente com o professor Klaus, também viram a importância e deram todo
Klaus
apoio.
O professor Klaus é o reitor.
Exato, o reitor da Federal do ABC, que é a professora Marcela, atual pró-reitora de pesquisa.
E o professor Brito, que o senhor citou antes, é o diretor científico
diretor
da FAPESP,
científico da
Carlos Henrique de Brito Cruz.
Exato. Então, foi feito esse workshop e dali a gente viu que havia espaço e demanda para que se criasse o escritório. E aí criamos o Escritório de Integridade em Pesquisa.
Que tipo de ações esse escritório vai promover no campo da educação, que eu acho que é uma das vocações dele, não é isso?
Na verdade, essa talvez seja a vocação primeira, que é a educação e a prevenção. Algumas medidas já estão sendo tomadas. Por exemplo, logo após a criação do escritório, já foi realizado o segundo workshop. Na verdade, o escritório ele foi oficializado durante o segundo workshop, que contou também com a participação do professor Brito Cruz. Nós estamos já prevendo para o ano que vem um curso de boas práticas científicas e redação científica para os nossos alunos. Então, uma das nossas ideias é centrar as nossas ações nos alunos.
Alunos de graduação e pós-graduação.
Graduação e pós-graduação. Começar a preparar material, talvez até na linha do que a FAPESP já fez, que é o Código de Boas Práticas Científicas. Essas são as primeiras ações que a gente tem em mente. A gente ainda está estruturando o escritório, mas a nossa linha mestra de ação ela é na educação.
É, o Código de Boas Práticas da FAPESP, ele propõe que as instituições que recebem financiamento da FAPESP tenham escritórios, tenham instâncias desse tipo para lidar com questões dentro da, enfim, com seus pesquisadores e os seus estudantes. Eu queria lhe perguntar, quais são as principais dúvidas que os pesquisadores e estudantes têm em relação à integridade científica? Pensando que questões como plágio ou como fraude, todo mundo mais ou menos sabe o que é e que não pode. Mas, enfim, é bem mais complexo do que isso. Que questões que mais inspiram dúvidas?
Olha, uma que é assim, central, é dominante, é a questão da autoria.
Autoria de artigo
científico. Autoria de artigo. O que você tem que fazer, qual que é a diferença entre você merecer um agradecimento lá no fim do artigo e você efetivamente ser o autor de um artigo. Esse talvez seja o ponto mais delicado, inclusive esse vai ser um dos pontos. Possivelmente em fevereiro do ano que vem nós teremos um curso na UFABC voltado para os alunos, principalmente os mestrandos e doutorandos, exatamente para essa questão da autoria. Talvez esse seja o ponto mais importante.
Em termos concretos, qual é o tamanho do problema? Quer dizer, tem gente assinando artigo que não deveria estar assinando? Isso, cada disciplina tem a sua prática?
Problemas de má prática ou má conduta na UFABC, felizmente, não temos. Ou, não, pelo menos até agora, não nos deparamos com esse tipo de problema. Mas essa questão da autoria é algo que você sente, você vê pela troca de experiência, até pelos próprios workshops que nós organizamos, você percebe que esse é o problema mais recorrente ou um dos mais recorrentes. Principalmente para o aluno que está fazendo sua pós-graduação, está desenvolvendo suas pesquisas, é ali que ele está começando a ter experiência de escrever os primeiros trabalhos, submeter os primeiros artigos, etc. Então, tudo isso é um mundo novo que aparece para ele e precisa ser bem formado sobre isso. Eu trago a minha própria experiência. Eu não tive, durante os 10 anos que eu passei na universidade da graduação até o doutorado, eu não tive nenhum momento algo que me dissesse, olha, para ser autor tem que fazer isso, fazer aquilo, instruir. Eu aprendi muito com observação, com aquilo que meu orientador me passava, etc. Mas você não tem algo que efetivamente vai te orientar. Hoje você tem material sobre isso, alguns livros, etc., mas são iniciativas de pessoas, não são iniciativas institucionais. Lá a gente está tentando institucionalizar isso e dar um guideline.
Como é que isso vai ser? Quer dizer, vocês estão discutindo regras, já tem regras que estejam vigorando ou que tenham sido propostas? Como é que está esse começo de trabalho desse escritório que, enfim, foi criado há poucos meses?
Esse é um problema, exatamente como você mencionou, existem poucas iniciativas assim no Brasil. Então, talvez o nosso grande mestre seja o próprio código da FAPESP. Existem alguns procedimentos que nós estamos tomando, que é, acima de tudo, é estar preparado para lidar com qualquer situação que apareça. Então, a gente, nesse momento, nós estamos começando, a universidade ela tem uma revista da Pró-Reitoria de Pesquisa, e a nossa ideia é ter toda edição ter uma página fixa para passar boas práticas. Até inspirado lá na coluna da FAPESP.
Da
revista Pesquisa FAPESP. A outra coisa é a gente estar preparado e começar a estabelecer os procedimentos para caso surja alguma denúncia, alguma dúvida sobre má conduta científica, a gente ter os procedimentos para poder lidar com essas questões, de forma a preservar, acima de tudo, as pessoas envolvidas. Tá? Essa também é uma preocupação nossa.
Preservar em que sentido?
É porque uma vez que se você tem uma suspeita, a pessoa ela merece respeito. Porque ser suspeito não quer dizer que seja culpado. Então esse é um grande problema, e na cultura brasileira a suspeição já implica na culpabilidade, o que é um tremendo erro. Então, acima de tudo, se existe uma suspeita, a ideia é que se preserve o indivíduo enquanto o processo, enquanto a investigação ela é feita. Acima de tudo, até que se prove o contrário, é que ele é um ser humano inocente. E mesmo que a pessoa tenha cometido algum erro, o respeito a ela não deve ser deixado de lado, o que não exime a pessoa da culpa e não exime a pessoa de alguma eventual punição. Mas ainda assim é um ser humano que tem que ter respeito e tem que ser respeitado.
Que tipo de punição se pensa ou já está se cogitando para eventuais casos? Estão pensando em ter uma gradação de sanções? Isso está sendo discutido já?
Isso a gente está começando a discutir. Efetivamente, o nosso escritório ele não tem essa função punitiva. Tá, ele é uma função consultiva. Se houver algum caso de má prática, efetivamente quem puniria seria o reitor, muito provavelmente ouvindo o escritório. No fundo, o que você está me perguntando é uma dosimetria. Qual seria a dosimetria? Não, nós ainda não temos. Nós estamos estruturando os procedimentos e a partir daí a gente vê como fazer a questão da dosimetria. Porque você não pode dar punições iguais para situações extremamente diferentes. Então, esse é um problema, não tenho ainda uma resposta. O que se tem efetivamente hoje é que nós estamos nos debruçando sobre isso para poder ter um conjunto de regras e procedimentos que nos ajude a tomar ou, eventualmente, recomendar a melhor decisão ao reitor, se for o caso.
Perfeito. Nós conversamos com Igor Leite Freire, que está à frente do recém-criado Escritório de Integridade em Pesquisa da Universidade Federal do ABC. Para saber mais sobre essa iniciativa, leia a seção de Boas Práticas da revista Pesquisa FAPESP na edição de outubro ou acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor Igor, muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio. Queria perguntar que música que escolheu para encerrar nossa conversa.
Olha, sou eu que agradeço o convite. Eu gostaria que se tocasse Que País É Esse, da Legião Urbana. Acho que é uma música muito adequada aos nossos tempos.
Pesquisa Brasil.
Pesquisadores do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, o CPQD, em Campinas, devem iniciar em dezembro os testes de um novo processador para redes de fibra ótica.
Contendo 16,8 milhões de transistores, o novo chip deve integrar os chamados módulos transceptores ópticos, equipamentos que convertem sinais elétricos em luminosos e vice-versa, da nova geração de redes de fibra óptica. O objetivo é aumentar a capacidade de transmissão para 400 gigabits por segundo, esta velocidade 4 vezes maior do que a das redes atuais.
Projetado e desenvolvido em parceria com a empresa norte-americana Clarify Communications, o novo chip é um dos primeiros no mundo para comunicações ópticas, produzido em escala de 16 nanômetros. Isso significa que ele é 37 vezes menor do que os produzidos nas fábricas de chips mais avançadas do Brasil. A versão final do chip deve ficar pronta até o início de 2017. A síndrome da duplicação do MSP2 é uma doença rara que afeta quase exclusivamente bebês do sexo masculino. Quando ela acontece, os neurônios, que são as células que armazenam e transmitem informações no cérebro, apresentam mais conexões e trocam mais informações entre si.
Causada pela duplicação do gene ESCP2, essa síndrome provoca um retardo severo no desenvolvimento neurológico. Os meninos com uma cópia extra do gene apresentam dificuldade de fala e de controle dos movimentos, além de traços de autismo. O biólogo brasileiro Alison Muotri, da Universidade da Califórnia em San Diego, explica como funcionam os neurônios dessas crianças.
Essa síndrome do MCP2 duplicado é um defeito genético onde acontece exatamente isso, a duplicação desse gene. E esse gene é um gene muito importante para o desenvolvimento neural. Então essas crianças elas têm uma superdose desse gene durante o desenvolvimento, que acaba afetando como que os neurônios se conectam entre si. A consequência para o paciente, a consequência clínica é muito grave, né? Então esses pacientes eles são afetados desde o início da infância, desde o nascimento praticamente, né? Eles têm uma série de ataques epiléticos muito fortes, muitas vezes não respondem a nenhum medicamento que já existe. Eles são hipotônicos, têm uma série de problemas do sistema imunológico e isso faz com que eles tenham uma série de infecções, estão constantemente precisando de atenção. Muitos poucos conseguem se desenvolver até uma fase adulta, ou seja, é uma daquelas síndromes neurológicas terríveis, né, que a gente infelizmente não tem cura e não tem o que se fazer, né? Então é por isso que mesmo essa foi uma das motivações que o meu laboratório decidiu estudá-la, né?
A equipe de Alison Muotri desenvolveu uma ferramenta inovadora. Cultivou neurônios em laboratório a partir de células da pele de 3 garotos portadores da síndrome, gerando uma estrutura semelhante a um mini cérebro.
A gente utiliza uma tecnologia que se chama reprogramação celular, né? E é uma técnica que trabalha com uma manipulação genética de células da pele ou qualquer outra célula somática, né, do corpo do paciente, e a gente consegue transformar essa célula numa célula pluripotente, ou seja, uma célula que tem a capacidade de se especializar em qualquer outra célula do corpo humano, né? É como se a gente voltasse ao estágio embrionário desse paciente dentro do laboratório, de condições controladas. A partir desse estágio, a gente consegue, então, recapitular o desenvolvimento neural, porque essas células são células-tronco, então elas vão se especializando e vão tentando formar um sistema nervoso de acordo com as instruções que a gente vai fazendo. É um processo um pouco complicado, requer uma série de modificações químicas em diferentes tempos e um cuidado extraordinário de tomar conta dessas células, né? Mas o que acontece, que é o que a gente tem de vantagem para a gente, que elas são instruídas geneticamente a se desenvolver num cérebro, né? Então a gente meio que deixa com que elas façam isso espontaneamente. E por incrível que pareça, elas começam a se diferenciar em diferentes tipos de neurônio e a montar um cérebro dentro de laboratório. A gente chama de mini cérebro ou micro cérebro porque o tamanho dessas estruturas é relativamente pequeno, né? Isso porque todo o sistema é feito de forma tridimensional, onde os nutrientes, os aminoácidos que tem que chegar para esses neurônios se desenvolverem são feitos através de difusão. A gente ainda não tem um sistema, por exemplo, vascular nesses minicérebros. Então, o que acontece é que as células do centro dessa bola tridimensional acabam sofrendo mais, porque os nutrientes não chegam da mesma forma que chegam na superfície, então elas acabam morrendo. Então elas não crescem muito, né? A expectativa é que a gente consiga melhorar isso e fazer com que esses cérebros cresçam mais, né? Então acho que no futuro a gente vai ter pedaços do cérebro humano em laboratório, né? Talvez até do tamanho real. Mas hoje em dia o que a gente tem são essas estruturas pequenas, né? Que não deixam de ser interessantes, porque elas têm, por exemplo, diversas camadas do córtex humano representadas, elas fazem as conexões que deveriam fazer, diferentes subtipos neuronais estão presentes nessas estruturas, então permite que a gente entenda o que acontece nesses estágios embrionários do desenvolvimento neural de um paciente, né?
A equipe de Alison Muotri verificou que, nos casos de síndrome da duplicação do MSCP2, além de os neurônios se comunicarem mais, a troca de informações entre eles ocorre de um modo anormalmente sincronizado.
A gente começou a fazer isso para pacientes que têm a síndrome do MCP2 duplicado e um grupo controle, ou seja, aquele grupo onde não tem essa duplicação, essa alta dose desse gene. E a gente foi comparando o desenvolvimento desses minicérebros em cultura. Aparentemente, a gente não vê nenhuma grande diferença morfológica, assim, Mas quando você olha com muito cuidado em alguns tipos de neurônio, a gente começa a perceber que os neurônios derivados dos pacientes, eles são mais complexos, eles são mais arborizados, eles são capazes de estabelecer conexões nervosas num número muito maior do que o grupo controle. Isso chamou a atenção, porque é uma coisa bem gritante, na verdade. Eles têm um número aumentado de sinapses, de conexões nervosas, comparado com o grupo controle. E o passo seguinte foi tentar ver se esse processo seria reversível. Aí a gente, estudando as vias metabólicas que estariam envolvidas nesse processo, a gente acabou optando por trabalhar com uma biblioteca de químicos, de drogas químicas, que atuassem nessas vias metabólicas. E a gente testou por volta de 40 drogas e uma delas foi capaz de fazer a reversão completa dos defeitos sinápticos e morfológicos desses pacientes, apenas tratando com a droga. Ela é uma droga que estava sendo testada para um tratamento de câncer. Então, o que a gente consegue fazer é o que a gente chama de recolocação da droga, né? Então, ela nunca foi usada para o sistema nervoso. Então, agora a gente vai começar os testes para ter certeza que essa droga chega no cérebro, né? Que ela não fica apenas no corpo, mas que ela consegue ter uma penetração no cérebro e que essa droga seja estável o suficiente para dar tempo dela chegar no cérebro e fazer a correção. E, em paralelo, a gente continua testando outras drogas, né? Porque a descoberta dessa droga abriu a perspectiva de outras parecidas que talvez funcionem melhor também. Então, a gente, em paralelo, acaba testando algumas outras que são primas daquela que a gente descobriu, né? Tudo isso para tentar acelerar o máximo essa entrada na clínica.
Para saber mais sobre a síndrome da duplicação do MSP2 e a pesquisa do biólogo brasileiro Alisson Motri, da Universidade da Califórnia em San Diego, acesse revistapesquisa.fapesp.br. A música que você ouve é Bebê, com Hermeto Pascoal.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
O AstroSat, primeiro observatório da Índia dedicado a estudos astrofísicos, foi lançado com sucesso de uma base espacial no Golfo de Bengala.
O satélite está equipado com dois telescópios capazes de analisar diferentes formas de radiação eletromagnética, luz visível, raios ultravioleta e raios-x de alta e baixa energia.
O objetivo é investigar regiões do universo onde nascem as estrelas, com destaque para o estudo de buracos negros e estrelas de nêutrons. De acordo com a Organização de Pesquisa Espacial da Índia, as informações coletadas pelo satélite em uma órbita a 650 km da superfície terrestre serão enviadas ao Centro Indiano de Dados Espaciais em Bangalore. Depois, os dados serão redistribuídos para outros 4 centros de pesquisa no país.
Seguimos com Gilberto Gil e um trecho da música Amarra Teu Arado a uma Estrela.
Se os frutos produzidos pela terra ainda não são tão doces e polpudos quanto as peras da tua ilusão, amarra o teu arado a uma estrela e os tempos darão safras e safras de som. E quilos de amor noutros planetas risonhos, outras espécies de dor. Oh, oh. Serás o lar.
Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
De acordo com dados do Ministério da Saúde, todo ano, por volta de 30 mil pessoas são picadas por serpentes no Brasil. As principais vilãs são as jararacas, presentes em todas as regiões do país e responsáveis por quase 80% dos casos. Embora na maioria das vezes o soro antiofídico ajude a minimizar a coagulação, a insuficiência renal e até a evitar a morte, nos casos da picada por jararaca, ele não combate lesões mais sérias, que podem levar a vítima à amputação de pernas e braços. Nós estamos na linha com o biólogo Carlos Fernandes, que está fazendo estágio de pós-doutorado no Laboratório de Biologia Molecular e Estrutural da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Botucatu. O pesquisador conduziu um estudo que demonstrou que plantas usadas por comunidades tradicionais e indígenas podem ser eficazes para tratar esse tipo de lesão e podem complementar o tratamento com o soro antiofídico. Olá, Carlos Fernandes, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, tudo bem?
Tudo bem? O Rodrigo vai fazer a primeira pergunta.
Carlos, quais as principais diferenças do veneno da jararaca em relação ao veneno das outras serpentes? Por que ele é tão temido?
O veneno da jararaca, ele tem uma forte ação local, rápida, após a picada. O quanto que o do caso das cascavéis, né, que são outras serpentes bastante típicas do Brasil, o efeito é mais sistêmico. Além disso, a maior parte do efeito do veneno da jararaca está relacionado à destruição de células musculares. E o da cascavel está mais relacionado a problemas no sistema nervoso central.
Como é que vocês chegaram a essas ervas medicinais que podem complementar no tratamento dessas picadas de jararaca? Que plantas que são essas?
Então, faz nos últimos 10 anos, houve um grande avanço na literatura científica de se estudar plantas medicinais utilizadas por comunidades tradicionais, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades rurais de todo o mundo, utilizadas para aquelas plantas medicinais utilizadas para diversas doenças. Alguns relatos de algumas populações de diversos lugares do mundo que usam essas plantas contra incidentes ofídicos. E aí fez-se um estudo com quais eram as plantas mais comuns, em que famílias eram agrupadas e quais os componentes químicos que eram mais abundantes nessas plantas. A gente olhou esses relatos científicos, esses artigos, viu que alguns desses componentes estavam presentes em plantas que são ou nativas no Brasil, mas ou que não são nativas, mas são bastante comuns aqui, e usou esses compostos para estudar a interação deles com as proteínas que causam aquela necrose local, para estudar como inibir essas proteínas para prevenir a necrose local durante o acidente ofídico.
E essas plantas quais são? São conhecidas, enfim, são plantas corriqueiras aí que as pessoas todas encontram?
Duas delas são encontradas na Mata Atlântica. Acho que uma delas, a erva baleeira, um pouco mais famosa, que até tem, as pessoas usam, fazem alguns chás contra ela, usam chás com ela, mas outras são uma espécie endêmica da Mata Atlântica, são pouco conhecidas, assim. São mais conhecidas no meio acadêmico, mas no meio popular elas não são muito conhecidas.
Quais são os resultados do experimento? Quer dizer, vocês protegeram o músculo com plantas, usaram esses compostos depois de picadas? Como é que foi essa experiência?
Primeiro a gente descobriu como essas proteínas funcionavam, porque a gente não tinha muita ideia de como essas proteínas que causam a necrose muscular, que você comentou, que não é combatida eficientemente pelo soro antiofídico. Então primeiro a gente descobriu como essas proteínas funcionavam, e depois que a gente descobriu como elas funcionavam, a gente fez alguns experimentos usando esses compostos químicos que são encontrados nessas plantas que eu estava comentando. Então, o que a gente fez, utilizando músculos, o diafragma de camundongos, a gente inoculava a proteína mais esse composto químico e via. Quando a gente colocava a proteína, obviamente o músculo era todo degradado, e quando a gente colocava esses compostos, o músculo era protegido, né? Ele não sofria nenhuma lesão.
Como é que foi usado? Teve uma técnica de cristalografia que ajudou a equipe a compreender como é que o veneno da jararaca atua no organismo da vítima. Como é que a cristalografia ajudou a identificar essas propriedades?
Então, a cristalografia é a técnica mais acurada para a gente entender a estrutura tridimensional de uma proteína. né, que a proteína, ela tem, como todo objeto, ela tem três dimensões, a gente consegue, através da técnica de crystallografia, saber exatamente onde estão os átomos que compõem a estrutura da proteína. Então, basicamente, é uma técnica de biofísica, né, onde a gente, com a proteína no estado líquido, a gente monta um sistema de supersaturação que ela passa por um estado sólido na forma de um cristal, a gente incide raio-x sobre esse cristal, os elétrons dos átomos que compõem a proteína vão difratar esse raio-x, a gente vai detectar a difração dos elétrons, vai, por cálculos matemáticos, interpretar essa difração e aí conseguir ter noção do posicionamento dos átomos. Sabendo, então, como estão os átomos, a gente consegue estudar a forma, né, a estrutura da proteína. E aí uma das coisas mais básicas da bioquímica, né, que quando se conhece, para se conhecer a função da proteína, se conhece a sua estrutura. A estrutura está extremamente relacionada à forma. Então é por isso que a técnica de crystallografia conseguiu a gente saber como essas proteínas funcionavam, porque a gente conseguiu identificar quais regiões dessas proteínas que estavam envolvidas no processo de necrose muscular.
O que, que falta para essas plantas poderem ser usadas no tratamento de picadas de jararaca?
A gente usou esses compostos, né? A gente usou eles como modelo para entender o mecanismo de inibição. A partir agora desses compostos, a gente vai redesenhar esses compostos químicos para fazer testes, então, de toxicidade, porque o nosso exemplo foi em camundongos, né? Outros experimentos que também temos é com rato e camundongo. A gente vai redesenhar esses inibidores, né? Esses compostos químicos. E a ideia é, então, começar a fazer testes pré-clínicos e clínicos para ver a prevenção em humanos e a toxicidade, né? Se tem algum efeito colateral, enfim. Como funcionaria a distribuição desses compostos no organismo, enfim, esse tipo de teste.
Perfeito, nós conversamos com o biólogo Carlos Fernandes, do Laboratório de Biologia Molecular e Estrutural da Unesp, no campus de Botucatu, sobre plantas medicinais que podem reduzir lesões causadas pela picada de jararaca. Para saber mais, leia a reportagem de Francisco Bicudo na revista Pesquisa FAPESP ou então no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Carlos Fernandes, muito obrigado pela sua entrevista e queria saber que música que você escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, né? E a música que eu escolhi é Eu Te Amo, do Chico Buarque.
Ah, se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Ao te conhecer, dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios, me diz pra onde é que ainda posso ir. Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir. Sim, tornaste a nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veia e se perdeu. Como se na desordem do armário embutido meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu.
E assim encerramos mais uma edição do Pesquisa Brasil, parceria da Rádio USP com a revista Pesquisa FAPESP. Pesquisa Brasil tem gravação e montagem de Beto Alves e produção e roteiro de Bianca Maria Binazzi.
O programa foi apresentado por mim, Fabrício Marques, e por Rodrigo de Oliveira Andrade. Nós somos jornalistas da revista Pesquisa FAPESP. Voltamos na próxima sexta-feira, a 13h. Até lá!
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.